40 Quem Aguenta é um especial do podcast Estamos Bem. São as conversas nossas, dos melhores amigos que você já conhece e ama. Eu, Bárbara dos Anjos Lima e Thiago Teodoro, sobre chegar aos 40 anos. O que a gente aprendeu? Como a gente se sente? O que a gente espera da vida daqui pra frente?
Idade é só um número? Olha, gente, o número é a coisa mais insignificante sobre idade. A gente acha que não. Fazer 40 anos tem peso. Na maioria das vezes, é bom. Esse podcast foi criado pra gente celebrar... Celebrar o quê, hein? Várias coisas. E refletir sobre os aprendizados que acumulamos até aqui. Alguma coisa a gente aprendeu. E também sobre os planos que a gente tem para o futuro.
Fun fact.
Lá vem.
Sabe quem fez 40 essa semana?
Quem fez 40 essa
grupo
semana?
Grupo dos
coitado.
40 anos.
Seja bem-vindo.
O Júnior, irmão da Sandy.
Mentira! É. Eu acho que pirei.
Meus pés saem. Não, e eu achei muito engraçado, porque a chamada da Folha de São Paulo, na matéria, a reportagem sobre isso, era: Júnior Lima, adepto de sexo com hora marcada, cantor é pai de dois e contra Bolsonaro.
Não faz mais que obrigação,
assim,
né, gente?
É, aí completava assim na legenda. Você piscou e aquela criança engraçadinha com mullets que cantava ao lado da irmã Sandy completou 40 anos. Júnior Lima, Júnior para os íntimos, cresceu aos olhos do público, já que começou a carreira aos 5 anos e nunca mais saiu dos holofotes. Você piscou, não, né? Acho que tem assim...
Amiga, que piscadas são essas, né? Que
a pessoa... Fecha bem o olho... Depois abre, porque essa pessoa.
Mas
né?
Fico com a percepção de que quem escreveu o texto talvez seja um pouco mais velho do que a gente, né? Porque no título não tem uma proximidade geracional com o Júnior. Porque eu acho que se tivesse 40, teria aberto com Cresceu Junto, porque o Júnior cresceu junto com a gente,
sim,
né?
Sim.
Então acho que alguém 50 que fez. Se fosse alguém muito novo, também não faria essa chamada, porque não saberia nada disso, né?
É, mas eu achei curioso esse você piscou, né, e os 40
não
anos...
Não é piscar, né, gente?
Não, não é, gente, passou bastante tempo. Quantas coisas já fizeram umas duas turnês de reencontro aí, não fizeram?
Pois é, já se reencontraram muito. E olha, aqui é Thiago Teodoro, e eu divido o ano de nascimento...
Com quem?
Agora vem aí. Eu escrevi na parte errada do roteiro, essa parte, eu tive que achar agora. Eu botei no bloco errado. Gente, nessa semana no Me Conte, semana passada, aliás, no Me Conte, a gente começou do nada uma eleição dos homens mais bonitos do Brasil.
Sim.
E aí, partindo daí, eu descobri várias pessoas que nasceram em 82.
Olha que maravilha.
Veja só, um deles, meu crush da vida, Bruno Galhaço, é de 1982. Fabrício Boliveira, Pedro Nestlin, que viveu um momento hot aí nas redes sociais. Rafael Zulu, que eu descobri a partir do sócio que nasceu em 82. Rafael Zulu, além de gostoso, é sócio do Thiaguinho, no Tardezinha. O Thiaguinho é mais novo do que eu, gente. Aliás, essa pesquisa me fez descobrir várias pessoas que eram mais novas do que eu.
Não, e o bom é que a pesquisa puxa um fio, né? Assim, começou...
Amiga, puxa um fio de pessoas que você fala, ah, não acredito que essa... Tipo, não acredito que essa pessoa tem 40. Não acredito que tem 39. Também várias pessoas que eu admiro e que, na verdade, estão no auge da carreira um pouco mais velhas do que eu. Então, eu achei
isso
que a gente
é legal
tá num momento
também,
bom.
Porque eu, Bárbara dos Anjos Lima, também fui procurar essa semana mulher. Porque o tema da nossa semana, gente, é saúde e beleza.
Peraí que eu quero falar mais dois.
Ah, então fala.
Antes de você entrar. Richarlison, ícone do São Paulo e um excelente comentarista. Pesquisei também.
Trouxe o time de bom.
E esse delicioso Marcos Pitombo. O técnico do São Paulo, que é o meu atual crush, descobri que é mais novo do que eu, gente. Não deveria ter pesquisado. E eu achando que ele era mais velho.
Mas ele tem quantos anos? Ele tem quantos anos?
Amiga, o Carpini, o Thiago Carpini, que é meu crush do momento, a torcida odeia ele, pessoal. A gente tá enfrentando vários problemas na Libertadores.
É só
ele
uma
tem 39.
É só estético a tua admiração por ele.
É, tem idade do meu marido, vai fazer 39. Sim.
Mas também tá aí, tá chegando os 40 dele esse ano,
tá,
né?
Tá chegando nos 40. Ele é de 85.
Não, acabei 39. De ver aqui que ele é de 84.
Ah, não, o Carpini.
É.
Meu marido é de 85.
Ah,
o Carpini
já tá
é de 84.
Não, o Carpini
eu
também...
Eu achei ele um gato, gente.
Também
achei
pode
um gato,
ouvir nosso podcast, o Carpini.
E aí foi interessante nessa história de beleza. Desculpa, amiga, te cortei mais uma vez. Você estava com saudades? Estamos bem? Olha aí. O que eu achei mais interessante nessa história foi poder achar bonitos homens da minha idade ou mais velhos do que eu, tanto no Me Conte quanto aqui. E, para mim, é um reflexo de poder fazer as pazes com a minha própria beleza, né? Porque eu acho que
muito
do referencial do que a gente tem, do que é bonito, parte um pouco da gente também, né? Então, eu imagino que se eu tivesse partido de um referencial de beleza que eu ia achar só pessoas muito mais jovens bonitas, talvez houvesse um crack, uma racha aí no meu processo de autoaceitação. Eu acho que essas coisas podem ter relação.
Super, não, e é o que eu tava falando também, eu comecei a procurar, eu achei várias mulheres que são referência de beleza pra mim, que eu falei, não, essa aqui com certeza nasceu no mesmo ano que eu, e mulheres muito mais velhas, mas também legal, achei algumas, né, muito lindas, que eu acho muito maravilhosas da minha idade, tipo, as Angels, Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra
Elas estão tudo com 40 agora, é verdade.
Tudo nasceram em 81, na verdade, estão com 42 pra 43 algumas. E eu cheguei numa também, que eu queria muito citar no programa de hoje sobre beleza e saúde, porque é a Mariana, de 1982, teu ano, mas que tem falado muito sobre esse tema de beleza e saúde, que é a Paola Oliveira.
Eu acho muito legal. Paola Oliveira, é verdade, um ícone de 82.
É muito legal, assim, como ela tem trazido...
Essa... Diogo Nogueira, peraí.
Ai, vê aí.
Ele é mais velho. Ah, ele também é de 81. Gente, esse ano é insuportável.
81,
All the cute ones. All the cute ones.
Minhas palmas.
E ele também faz aniversário esse mês, gente, dia 26 de abril.
Olha que festão pro casal, hein? Parabéns para o casal.
Ah, eles vão comemorar transando muito, que delícia esses dois.
Isso.
Ah, até na Paola eu ia, gente, eu sou gay, viu? Vou te falar.
Só para aproveitar essa festa, né?
Só para aproveitar essa festa.
Fazer essa festa durar. Não, mas eu achei muito interessante.
Mona, virou beleza virou uma editoria da Paola, né? Ela fala disso agora.
Virou, e ela tá em vários... Tá falando muito sobre isso, né? Falou sobre as críticas que ela recebeu pelo corpo... O que, né, gente, enfim, um grandíssimo absurdo, uma mulher que é,
circo.
No fundo, é padrão.
Padrão,
né?
Branca, magra.
Né? Enfim. Mas
ai,
que...
Não é sobre ela, gente, é sobre a
não
sociedade.
Não é sobre ela, mundo, exatamente. É. Então, assim, mas eu acho muito interessante o que ela fala, o que ela tem falado. Ela virou uma das garotas propagandas. Garota propaganda também é um termo curioso, né? Mas uma das pessoas que são... Eu queria trocar esse termo, garota propaganda. Mas
ela
é
o rosto de uma marca, ela é a embaixadora. Embaixadora é bom.
Enfim, também. Da Dove, né? Que é uma marca que fala muito sobre também beleza real, sobre tempo. E eu, que trabalhei e trabalho, né? Mas trabalhei muito tempo no mercado do jornalismo feminino, vi bastante, assim, as marcas, algumas tentando mudar essa ideia do creme anti-idade, anti-aging, para falar mais sobre, tipo, combate. As manchas na pele, ou deixa tentar dar mais firmeza, né? Porque eu também, fazendo a pauta para o programa de hoje, eu vi que as mulheres de 40 anos são quem domina o mercado da skincare. O núcleo dessas mulheres de 40 anos, nós, eu também, é o foco do mercado de beleza, cosméticos, skincare.
É quem não perdeu o jogo ainda, né? Dá para lutar. Amiga, eu quero me solidarizar, inclusive, com as nossas ouvintes, mulheres de 40 anos, e com você, uma mulher de 40 anos, que é terrível, né, gente? Eu joguei no Google Beleza aos 40, por conta do programa, e só aparecem aparelhos de tortura para mulheres. Como ficar magra, como ficar jovem, como não ter ruva, como não ter mancha, como não ter isso, como ter aquilo. Tudo volta, tudo com um recorte de gênero. Né? Tudo com recorte de gênero. Isso, para mim, disse muito sobre saúde e beleza para homens e mulheres de 40 anos. As mulheres são totalmente perseguidas pelo ideal de juventude. É um negócio terrível. Não que seja novidade, mas eu tinha a expectativa, à luz das discussões que acontecem hoje, de ser surpreendido positivamente.
Se isso tivesse mudado um pouco, né?
É, que principalmente abraçassem a mulher, que é o grande mercado de beleza do mundo, né? Mas foi terrível, porque o ponto de partida era esse ideal de juventude inalcançável. Assim, eu fiquei passada.
Foi tu que postou ontem uma cena do A Morte de Kaden?
Ah, sim, foi.
Que é um filme, gente, dos 90, que é muito sobre isso, assim. E protagonizado por três mulheres que hoje envelheceram, né? A Isabela Rossellini.
Isabela Rossellini, Meryl Streep e Goldie Hawn. A Isabela Rossellini e a Meryl Streep escolheram envelhecer, escolheram a feiticeira, como diria a Rita Lee. A Goldie Hawn escolheu a... Qual que era o oposto da feiticeira nessa fala da Rita Lee?
Não lembro de...
Que ela tomou uma decisão de esticar um pouco a juventude, assim, claro. A decisão é dela, mas acho que no final ficou mais difícil pra Goldie Hawn, né?
Ficou
que
porque...
tentou esticar uma juventude ali.
Porque não tem
ali,
como fugir, não... né, tia? É. A grande verdade é essa, né? O tempo passa e a gente... E vai aparecer na nossa cara, no nosso corpo... A gente, claro, pode aparecer sempre melhor, eu acho que...
Feiticeira ou perua, a Rita Lee falava. Tem uma hora que você tem que escolher entre ser feiticeira ou perua. Eu escolhi feiticeira, isso nas palavras da Rita Lee.
E eu acho que
vai dar, contém aí, chance de dar o nome ao Parque do Ibirapuera, né?
Ai, que legal,
tá em votação esse projeto.
A Isabela Rossellini é uma que a gente vê no tapete vermelho, assim, tipo... Enfim, envelhecida, como é a vida, né? A gente não pode esperar que as pessoas continuem com as mesmas caras que elas tinham quando
ela
tinham 20
apareceu,
anos, 30 anos.
Ela apareceu pra mim no Instagram essa semana, coincidentemente, aí comecei a segui-la. Ela recebeu de um fã ou de um amigo os anúncios que ela fazia da Lancôme, né? Na década de 80 e 90. E aí foi tão... Achei tão bonito, pode ser um pouco romântico da minha parte. Ela comentando a história das fotos, ela, nossa, olha que linda aqui e tal... E uma mulher de 70 anos, né? Achei interessante isso. Ela me pareceu no vídeo muito em paz com esse processo de envelhecimento. Uma mulher que era o padrão de beleza, né? Ela que era o padrão de beleza da época.
Ela tem falado muito sobre isso, assim. Sobre se gostar, se entender que o tempo passa. E tudo bem, né? Agora, voltando um pouco à ideia dessa coisa da beleza que tu falou, das marcas. Eu sinto que tem um movimento... ainda que pequeno, claro que também a gente tem que a que pese, eu gosto que pese, que é uma coisa que eu falo muito sobre o Dudu de Grilo, sabe?
A Flávia usa muito, é.
Muito, eu tenho
Ink, coisas que eu uso da Flávia, em que pese, na direção de, e tem mais uma outra que eu amo,
tem mais
uma
que eu adoro,
também.
Tem também que eu já, daqui a pouco eu lembro, mas eu faço tipo um drinking game na minha cabeça, cada vez que ela fala essas palavras.
Eu amo também, é de uma beleza. Eu acho
isso. Mas assim, a gente não pode esquecer que pese, né, que vivemos um mundo capitalista. Então, a gente tá falando de uma... As mulheres com mais de 40, hoje em dia no Brasil, segundo o IBGE, somos 44% da população. É o começo, gente, do que se chama da economia prateada, né? Assim, olhando lá no fim. Que é uma galera que tem muito dinheiro.
Deve ter vindo do silver economy, né? Essa expressão.
Que é uma galera que tem muito dinheiro... ou não, né? Mas assim, uma galera que tem...
Mais dinheiro, né?
Mais dinheiro, exato. Que é uma fatia da população muito grande que tem que se pensar um mercado para elas. Sim. E aí, nessa pesquisa, eu vi uma pesquisa que falava que... uma pesquisa da Kantar, que as brasileiras gastam, em média, R$237 por ano com produtos de beleza e skincare. Então, claro que eu acho interessante a gente pensar que a vaidade tá em alta, né? Que as mulheres continuam querendo se achar bonita, se cuidar. Porque a gente não pode...
Mas
também,
da onde isso parte, né?
Não é pra jogar a toalha. Mas eu também acho que a gente tem que ficar ali, né? Assim, mais caminhar mais pra feiticeira, né? Mais pra Isabela Rossellini, mais pra Meryl Streep. Inclusive que a Isabela Rossellini, ela é um ícone, como tu falou, era um ícone de beleza clássico, né? Das propagandas da Lancôme.
Era aquele padrão, a mulher branca do traço antigo, o glamour Hollywood, 40,
europeu, assim, né? Mas
europeu,
A Meryl Streep, pelo contrário, ela é uma mulher que eu acho hoje ela muito mais bonita e muito mais interessante do que ela era quando era mais nova, por exemplo.
A ideia é você ficar interessante, né? A Meryl, eu acho que foi tanto tempo ela não sendo colocada como bonita nos filmes. E aí hoje eu vejo algum filme dela muito jovem. Eu tô quase zerando o catálogo Meryl Streep, gente. Até os filmes ruins eu tô vendo. E ela era uma mulher extremamente bonita, mas não era essa história que era contada, né?
E também tem o padrão, né, gente? A gente vive esse padrão que nos persegue ao longo da vida. Eu acho que também tem um 40 que é bonito. Uma coisa que eu bato muito na tecla é... A gente fala assim, nossa, a J.Lo com 50 anos. Daqui a pouco, daqui 10 anos, daqui a pouco não. Mas daqui uns 10 anos a gente faz esses 50 também.
Não da J-Lo, né, amiga, que é muito dinheiro.
Não, então,
né?
Mas a J-Lo, gente, eu não tenho o corpo da J-Lo, não tinha com 30, com 20, eu não vou ter com 50.
Isso aqui, ó, e dinheiro, gente. Às vezes um seguidor super querido, um ouvinte super querido, comenta, né, numa foto nossa mais antiga, às vezes alguém posta um TBT, ai, nossa, vocês estão bem mais bonitos hoje. Gente, hoje em dia a gente tem até mais condição, na verdade. Um pouco disso. Sabe quem respondeu isso de uma forma muito honesta? Uma pessoa que foi considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo por anos, que era a Jane Fonda. Perguntaram pra Jane Fonda, pô, qual é o segredo? Claro, gente, a gente tá falando de uma octogenária hoje, ela tá com 85, eu acho, ou 86 até. Falou, gente, ai, como eu envelheci bem, ai, eu tenho muito dinheiro. Ela respondeu, eu tenho muito dinheiro. Muito dinheiro pra me cuidar, muito dinheiro pra médico, pra tratamentos estéticos. Eu achei tão honesto ela responder isso, porque a gente também ainda vê muito isso, sabe? Pessoas vendendo o segredo, ai, do copo d'água, do acordar cedo.
A morte,
não
ele
é
cai
só
bem, né?
Isso. Tipo, não é só isso,
a fórmula,
sabe,
mágica. Não, não é só isso, não é só isso mesmo. E
é
a gente
sacanagem
também tem...
falar que é só isso. Não é verdade, gente.
E também
não
tem que entender
nessa,
que vai,
viu,
passar, gente. Por mais que a gente até faça uma plástica, puxa aqui, eu faço meu Botox, quero estar com uma cara o mais fresca possível. Mas assim, o tempo vai passar. Não dá pra eu perseguir a cara que eu tinha com 20 anos. Eu tenho que ter a cara que eu tenho com 42 anos, né? E assim, eu acho que é interessante também a gente pensar o que eu acho, tá? Eu acho que sim, tem muito dinheiro envolvido quando a gente vê essas pessoas que envelhecem bem. Tem muita dedicação, tem muito tempo para cuidar só disso, muitas dessas mulheres, porque é um commodity, né? É uma marca delas, a J-Lo... O corpo dela é um produto dela também, né?
É
ela
um tem produto que, dela, é.
É o business dela.
Mas olha que interessante o recorte de gênero quando se fala de beleza, né?
É,
como as mulheres são objetificadas.
Super, com certeza. Mas eu acho que também tem uma coisa interessante com o passar do tempo, que é o se conhecer também, né, Ti?
Ah, eu acho isso muito bem-vindo e quero chegar aí. Mas ainda falando desse processo de envelhecer, que eu acho que tem recorte... importante de gênero, tem de raça, tem de socioeconômico, tem tudo isso envolvido, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem, com 40 anos, muito mais gente conversando na nossa faixa etária, né? E tem muito mais diversidade de pessoas por conta das redes sociais, falando de beleza, né? Isso há 20 anos, há 30 anos, devia ser muito mais difícil para as pessoas que estavam na nossa idade, que era você olhar para a TV e aí, quem são as referências de beleza, né? Hoje a gente tem mais diversidade de pessoas tendo essa conversa. Mas tudo isso para dizer que tem essa história do homem maduro e da mulher madura, que eu acho que é inevitável a gente falar sobre isso. Como a gente, e aí falando enquanto homem, se torna interessante aos 40, e como a mulher, ai que relaxada, eita que véia. Eu acho que isso também as mulheres estão começando a mudar, né?
Não, e eu acho que é, porque sim, né, gente? Porque... A gente, o tempo também está sendo, a geração está sendo mais generosa com a gente. Esses dias eu vi alguém estava comentando que na primeira versão de Renascer, eu vou achar isso aqui, pera só um pouquinho.
Renascer, que está no ar agora o remake, gente. Na primeira versão de Renascer, o Marcos Palmeira era ainda mais lindo do que ele é hoje.
Então, mas aqui eu achei muito interessante, porque na primeira versão de Renascer, o Antônio Fagundes tinha 44 anos. Hoje, o Marcos Palmeira, o mesmo personagem, tem 60.
Que faz muito mais sentido, né?
Faz muito mais sentido, mas assim...
É a idade do personagem.
Mas eu acho que fazia sentido lá atrás, uma pessoa de 40 ter aquela história, que hoje a gente entende.
Verdade.
Entendeu? Eu acho que também a gente tem ampliado. E aí eu acho que é isso que a gente entra, que é dessas discussões.
Pessoas estão tendo filhos mais velhas, né?
Mas eu acho que é isso que entra também. Do que é o 40? As mulheres estão tentando... trazer essa discussão. Eu vejo os 40, e aí eu achei interessante como tu trouxe vários homens que tu acha bonito que tem a tua idade, porque eu vejo essas mulheres que têm a minha idade e eu acho elas lindas, eu acho elas jovens. Eu acho elas...
Umas
gostosas também, as mulheres.
Sabe transar bem, vai te levar no restaurante, não vai levar você no Mac. Adoro 40 mais. Ai, gente, tem várias coisas que você é muito durinha... Muito bonitinha, muito ajeitadinha e não tem dinheiro pra fazer nada. O que adianta ser jovem e bonita?
Mas eu acho que também a gente não pode romantizar, né, Ti?
Não!
As coisas estão caindo.
Eu quero trazer, inclusive, um aspecto que é importante nessa discussão de beleza e saúde, porque também beleza é saúde, e é interessante como aos 40 a gente começa a aproximar essas ideias, porque você entende que ser bonito é estar bem também, tá? Eu acho que na nossa geração, pelo menos, quando a gente tinha 20 e poucos, não sei se falo pela Bárbara também, mas havia um mood geral nos ambientes em que eu frequentava, de que o importante era ser bonito, a saúde estava meio em segundo plano. Uhum. Até porque eu acho que ela é posta quando você é jovem. O jovem é, por natureza, um ser saudável. Os médicos com quem eu trabalhava no laboratório falavam isso, né? Uma pessoa muito jovem, saúde não é um problema, de forma geral, obviamente tem as exceções. Então, era muito posto como o importante é estar bonito, ser bonito, não saudável. A gente vai ficando mais velho e aproxima mais essas duas ideias. Então, uhum. algumas coisas que são importantes de a gente não perder de vista nessa conversa é que, a partir do momento que você chega nos 40 e na expectativa de vida que tem hoje, é meia-idade, gente? É a metade, tá? É a metade, uhum. é a verdade, é por aí, tá? Se Deus quiser, é a metade, inclusive, que pode acontecer coisa ainda aí, tá?
Ai, que
nessa opa. Fase... Os hábitos não saudáveis começam a pesar mais na nossa saúde, tá? Para algumas pessoas, dependendo de genética, de histórico, do que a pessoa aprontou nos primeiros 40, porque a gente apronta bastante antes de fazer 40, tem uma perda mais acentuada de músculo. Tem uma perda, mas pode ter variação. Perda de massa óssea, o corpo sofre mais uma noite mal dormida. Você tem mais dores no corpo, fica mais difícil de controlar peso, fica mais difícil de controlar fôlego e disposição. Tudo isso começa a acontecer quando a gente tem 40 anos, e aí em maior ou em menor grau, né?
Eu tava lendo que uma coisa que eu achei curiosa, que eu enfim, primeiro me assustei, mas depois entendi que a geriatria, que antigamente era médico de velho, hoje tem um enfoque completamente
já
diferente.
Já temos que ir?
Então, gente, hoje ela é preventiva. Hoje,
mas
sim,
não é neurose dos tempos isso, gente?
Não, eu acho que quando tu pensa em saúde, não em doença, quando tu pensa em prevenção, que é isso tudo que tu falou tá. aí, o corpo atinge a sua maturidade, o jovem que a gente tá falando, aos 25 anos. A partir daí, o processo é de oxidação do organismo. Perda de mineral, perda de vitamina. Ele começa, vamos falar, entre aspas, o corpo começa a envelhecer aos 25, tá? Pensando numa coisa, tipo, bem lenta, tá, gente? Não tô falando que ninguém é velho aos 25. Mas, se a gente vai pensar que a gente pode pensar na nossa velhice, se a gente começa a pensar agora, que é o que a gente tem feito, Ti, atividade física, olhado mais também pra saúde mental.
Muito mais
também,
longe do que na juventude, inclusive, né?
Eu acho que esse é o processo que a gente tem que pensar, de verdade, porque claro que quando a gente faz 40, eu acho que tem uma virada significativa aí de alguns exames que a gente já começa a perceber que a gente tem que fazer no nosso check-up.
Todo ano, um monte de coisa entra nova no check-up, gente. O plano de saúde aumenta, inclusive.
Então assim, sei lá, um que é super chato, mamografia.
Não, amiga, o exame de sangue, gente, começa com uma página. Eu comecei check-up com 35. Hoje tem 3 páginas no exame. Só
tu
vai
chega, pra mim, assim, tu chegava a fazer 3 potinhos, 2 potinhos de sangue. Agora vem tipo, 20, assim, ó, aquela, 20. Aquela bandejinha fica cheia. A bandejinha da mulher fica, vai embora cheia. Adesiva, vai.
É exatamente isso.
Mas é isso. A gente não vai esconder. A gente pode estar super em forma, pode estar fazendo atividade física, pode estar com a pele boa, só que o corpo está envelhecendo, bem. Gente. Então, eu acho importante a gente entender que a carcaça pode ficar a melhor possível, que é o que eu falei, meu botoxinho aqui, quem quer dar uma puxadinha, faz o teu ultraforme quem quer, enfim. Mas a gente tem que entender que não dá para ignorar e achar que a gente vai ser jovem para sempre e tem que ter certos cuidados. E olhar, inclusive, eu acho que eu fiz uma virada da atividade física aos 40 anos justamente por causa disso.
Eu também.
Porque o fôlego que eu tinha, a capacidade de recuperação pós uma... Eu tô meio de ressaca hoje, gente. A capacidade que eu tinha de recuperação pós uma bebedeira, diminui. Pós uma balada, tudo diminui. Isso vai diminuindo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar o nosso corpo, a gente tem que estar o mais saudável possível para encarar a passagem do tempo. É mais
e eventualmente eventualmente fazer concessões, né? Coisas que a gente gostava de fazer, de tocar o terror. Hoje a negociação é um pouco mais, ai, será que eu vou emendar isso, nisso, outro? Porque a gente já, por uma questão de autoconhecimento sabe o preço que aquilo vai ter. E o preço aumenta, né?
De uma, eu tenho um pouco de mix
de uma farra.
Quando eu vejo esses vídeos na internet de, tipo, pessoas idosas, senhores de 70, 80 anos, sarados, mostrando você pode, fazendo atividade de impacto. Porque eu acho que, cara, que bom, são as exceções, né?
Mas parabéns, a verdade, você dá parabéns.
Parabéns. Mas eu fico com um pouco de é. Receio também disso virar um padrão, mais um padrão que a gente tem que buscar, mais uma questão inatingível, porque se a gente está cuidando do básico, a gente já está fazendo muita coisa. E às vezes essa pessoa aí de 80 anos que tá com uma barriga tanquinho vai estar prejudicando o joelho. Não sei, eu acho que a gente tem que cuidar.
Não, eu acho que é ver com cuidado quem a gente escolhe como referência, até porque a internet é um oceano de referências. De novo, considerar qual é o histórico de vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa era atleta profissional, com 80 anos ela tem mais chances de estar, né?
Com o joelho quebrado, na verdade, também, né?
Não,
o atleta profissional a vida inteira.
Um colega de natação, que toda e é assim, gente, a minha turma de natação, principalmente, que é uma turma 40 a mais, até 50 a mais, tem sempre alguém com alguma coisa. Porque são pessoas
que praticam esporte. A idade do condor, eu amo essa piada, a idade do condor.
A idade do condor, E aí esse cara, que é um médico, aliás, faz tempo que eu não encontro com ele, que é um médico esportivo ou esportista, um médico da área do esporte, tá? Não sei qual que, não me lembro agora qual que é a... Ele diz, sempre brinca quando alguém tá com alguma lesão, ele fala, gente, esporte é saúde. então assim, cara, aí você olhar, você não pode ficar apavorado, né? Isso a gente faz. Eu tô lá na academia, eu vejo alguém mais ou menos da minha idade, e aí eu acho que, entre aspas, essa pessoa está melhor do que eu, você começa a se comparar. Eu acho que cada vez menos. Você começa também a se conhecer melhor. Você não pode achar que você vai ser igual a J-Lo.
Eu me comparado
entendeu?
Cada vez menos.
E você desiste.
Eu, tipo, assim, cara, não sou. E eu acho que, na verdade, é uma aceitação. Ontem a gente tava com uns amigos, que tem todos 40 a mais. A gente tava jogando numa mesa e aí uma amiga minha, que escuta o podcast, amiga nossa, Rê. A gente jogava, fazia uma pausa, ela ia sentar no sofá porque a lombar tava doendo. E a Renata é uma pessoa que é. Isso que faz crossfit 5 vezes por semana.
Mas por isso que tá com a lombar doendo, gente. Crossfit é lombar.
Não, mas é que eu quero dizer que agora ela começou até a musculação pra fazer o reforço. Mas assim, pior ainda seria sem atividade física também, né?
Sim.
Então eu acho que a gente tem que entender que nosso corpo, aos 40 anos, ele atinge um limite de algumas coisas, já começa a decair, mas o que a gente faz? A gente tá tentando fortalecer ele pra gente ser o mais saudável possível. E eu tô falando do corpo fora... E por dentro.
Cara, tem um negócio muito interessante que tem acontecido comigo, tem a ver com esse programa agora. Também que é Know Your League. Saiba onde você atua. Porque assim, somos duas pessoas casadas aqui, a gente não tá no mercado por hora. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos 40 anos. Mas você quer ser olhado, visto, empaquerado. Isso tem a ver com beleza. O olhar do outro também tem a ver com beleza. Tem de se sentir desejado, de você sair na rua e alguém, pô, te achar bonito, alguém te elogiar e tal. Isso não é assediar, gente, falando elogiar, tá? Não é gritar, ai, gostosa na rua. E tem acontecido uma coisa comigo que é, pessoas mais velhas têm me olhado na rua e me paquerado. E o interessante por pessoas... Gente, é impressionante, isso aconteceu duas vezes ontem. Mulheres mais velhas estão me olhando.
Jura?
Então aí tem um primeiro momento que eu vejo, que é uma pessoa, geralmente uma mulher da minha idade, às vezes um pouco mais velha, um pouco mais nova. Eu acho, também não dá pra saber a idade das pessoas só olhando, né? E aí elas olham dá aquela primeira olhada, porque eu acho que eu tô grisalho e tal, né? E tem esse estereótipo do homem grisalho gato. Aí tem sempre a primeira olhada que é, opa! Aí tem a segunda olhada que é, entendi.
Tá com a camiseta da Mariah.
Entendi.
Tem a camiseta
Mas
da Mariah.
O primeiro impulso E aí é um mercado que eu nunca tinha atuado antes, gente. Mulheres de 40 anos estão me olhando na rua e acho interessante. Porque eu me sinto bonito... E eu acho curioso, acho engraçado.
Mas tem isso também, né? Tem isso da gente ser também ativo. As mulheres, os homens de 40 anos, hoje em dia, são ativos no rolê da paquera, né? Estão nos aplicativos.
Ah, sexo
vários
e romance,
amigos,
né? Vamos falar disso. Tá
vai vir esse episódio.
Muita gente no rolê. Muita
vai
gente
vir
de
esse
40
episódio,
no rolê.
Então,
o que há 20 anos não tinha, gente. O que há 20 anos não tinha.
Vamos pros quadros, Ti?
Vamos.
Vambora. Só quem viveu sabe.
Só quem
o que eu
viveu
sabia
sabe
sobre a vida aos 40 e gostei. Conta aí, Ti.
Olha, o que eu sabia sobre a vida aos 40 e gostei, me lembrando muito de quando eu tinha 20 e poucos e minhas amigas, principalmente mulheres, né, mais velhas, é que a gente começa a se cuidar mais, né? Acho que hoje, de uma forma diferente do que eu via há 20 anos, que era quase uma neurose pela juventude, mas tirando dessas conversas, a preocupação consigo mesmo. Isso eu sabia que ia acontecer aos 40, eu me lembro dessas pessoas mais velhas terem mais cuidado com a saúde, com o corpo e com beleza. E eu sabia que isso ia acontecer e eu gostei. Porque eu consigo hoje, diferente de quando eu era mais novo, dedicar um tempo a mim mesmo e ficar muito feliz com isso, sabe? Malhando, treinando, cuidando ali, fazendo barba, ajeitando meu cabelo. Então, tudo isso pra mim, eu esperava e achei legal. E você?
Eu gostei muito também que a gente se conhece mais. Pra mim, eu acho que é uma das coisas mais legais que aconteceram comigo. Sim. Com a passagem do tempo, sabe? Eu sei meus pontos fortes, eu me sinto mais segura, cada dia mais segura na minha própria pele. Como tu falou antes, cada vez me comparando quase nada, assim, tipo, principalmente a questão estética.
Isso muda muito, viu?
Na academia, quem tá levantando... Cara, na academia eu tô na minha zona, eu não tô nem vendo quanto peso a pessoa tá levantando. Tipo assim, então assim, eu me sinto muito mais segura até nas roupas que eu escolho, no jeito que eu corto meu cabelo. Sim. Eu acho que tu vai se sentindo cada vez mais seguro na própria pele. Isso é muito gostoso, assim.
Você sabe mais do que você gosta, né?
Do tempo.
Você sabe mais do que você gosta.
E até assim, ó, até pra gente desencanar de algumas coisas, isso eu acho muito gostoso. Eu lembro quando eu via minha mãe, por exemplo, assim, que às vezes ela descia pra pegar alguma coisa na portaria, tipo, de chinelo, e hoje eu desço de pijama. Eu me importo menos com essas coisas também.
É verdade, né? Mas tem uma coisa que eu tenho dúvida aí, que às vezes eu fico na dúvida se eu tô ficando... E até falei disso na análise já. Se eu tô ficando mais à vontade ou se eu tô ficando relaxada. Porque eu não quero ficar relaxada.
Não, tem que ter um limite, né? Mas eu acho que antes tem um esforço. Eu acho que eu lembro quando eu morava na Curiga, lá em Porto Alegre. Eu não podia descer se eu não tivesse assim, tipo, arrumada.
Um batonzinho.
Pra ir ali pegar um negocinho na portaria, entendeu? Eu acho que também, tipo, não é isso que faz quem eu sou. Eu também sou essa mulher maquiada, mas eu também sou a mulher sem maquiagem.
Agrega, né? Não há,
e essas
não
duas
elimina,
mulheres podem
agrega,
ser bonitas, podem estar confortáveis na mesma pele, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa legal, assim. Mas eu entendo o que tu quer dizer dessa preocupação do relaxado, ou largado, ou confiante, né?
Ai, amiga, mas assim, um pouco eu acho que é minha pessoa, um pouco assim, gente, um pouco eu sou Zeca Pagodinho, na verdade, descobri isso com 40 anos, sabe?
Que?
Eu gosto de short, regata e chinelo, e isso pra mim foi muito importante.
Mas, Tima, vamos lá.
Que interferiu nas outras decisões.
Mas é um short bom,
uma
camiseta boa. Então assim, não é
eu
camiseta
sou feliz
Lula
com
81,
a roupa da academia, entendeu? Eu sou feliz com a roupa da academia.
Então, mas eu acho isso legal. Tem um meme que rola, que tipo de mãe, mas eu acho que a gente é tudo isso. É isso que eu quero dizer. Tem um meme que rola no mundo da maternidade.
Muito hoje em dia, entendeu?
Então eu não. Mas é que eu acho que a gente. O que eu senti com o tempo e que eu gosto. É que eu sou todas essas mulheres. Tem um meme que rola. Sim. De maternidade, que é que tipo de mãe, existem X tipos de mãe na porta da escola. A executiva.
Né? Só muda de endereço.
Não, mas assim, a que vai com roupa de academia. A que tá atrasada e joga a criança pra dentro. A que tá meio de pijama. A que tá com roupa de executiva. E eu olho, eu falo, eu sou todas essas mulheres.
Você já foi todas
semana.
Essas na porta da escola.
Em uma semana, sim. Essa semana que passou. Eu fui aqui, chegou esbaforida. Eu falei, entra, Bia, que a gente tá atrasado. Corre,
eu lembrei
corre,
da
corre.
Nossa amiga que trocou as crianças de escola, teve que se arrumar pra pegar as crianças lá, porque as mulheres eram muito arrumadas.
Muito chiques, né?
Muito chiques.
Ai, gente, então assim, o que eu mais gosto isso assim, é me sentir confortável, e isso pra mim é uma conquista do tempo. A próxima é o que eu não sabia. Não, desculpa. É o que eu sabia sobre a vida aos 40 e não gostei.
A gente ficou um pouco parecido aí, porque foi minha primeira reclamação nessa série de programas.
Que a gente sendo sincera.
Pra mim,
mesmo,
a questão
gente.
Pra mim, a questão do peso pegou demais pra mim.
E eu acho que a gente também tem que ser sincero aqui, né? A gente não tá fazendo apologia. Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil. É muito complicado na moda de voltar. A magreza extrema.
Cara, pois é, voltou isso, cara. A gente ficou 20 anos pra tentar
lutando
sair
contra
dessa.
Isso, tentando fazer um universo de moda mais inclusivo.
Da perspectiva do mercado editorial, tá, gente? E tudo que envolve isso. Marcas de beleza, marcas de moda. 20 anos para entender isso, não é? E fizemos isso até, eu acho que tarde e muitas vezes porcamente com o que a gente conseguia fazer na época, pra voltar pra esse lugar, puta que pariu, velho, não aprendemos
muito
nada.
É complicado a gente ver, assim, essa magreza extrema voltando pras passarelas, pras informações de moda, pras marcas, né, inclusive quando a gente tá falando aqui de todo esse movimento, que a gente, como que eu falei no começo, de marcas que estão querendo trazer mais essa discussão da idade real, de ser a sua... ter a sua pele boa, independente da idade, mas não é o anti-idade, é o firmeza, enfim. Algumas marcas fazem esse caminho, mas é o que o Thiago falou, se eu dar um Google sobre mulher de 40, ainda é macetando.
Cara, é o tempo, a primeira e a segunda página é só massacre em cima de mulher, pra ser magra, aí, ser jovem, não ter manchas.
A gente construiu nos últimos 20 anos, como o Thiago disse, tentou caminhar enquanto sociedade, principalmente enquanto mercado, que é o Thiago, a gente fazia parte, um mundo mais inclusivo, um mundo da moda, da beleza mais inclusivo. Só que agora a indústria da magreza, a ditadura da magreza está voltando com tudo. Então, dito isso, não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre ser magra, é sobre o peso que eu tinha e eu conseguia voltar dentro do meu corpo, que não é um corpo magro, e que hoje em dia eu tenho muito mais dificuldade. Né? Então, eu não
e a
gostei...
cara cai, gente. É péssimo isso. Nossa, péssimo.
Não é legal. A gente vê como realmente...
Meu olho, gente, meu olho caiu, gente. Então, vai assim, cada dia menor. Vou ter que fazer aquela da bolsa do William Bonner,
Cai mesmo, gente, tudo cai. E a gente vai ver que vai caindo mais. Aí agora tudo bem. E aí eu acho que entra uma coisa que a gente tem que falar.
Ah, eu quero falar mais uma coisa. Fala. No nosso momento fútil do programa. Gente, o meu cabelo perdeu muito volume. Isso me deixa muito triste.
Ai, o cabelo do Thiago é uma questão, gente. Todos os podcasts que ele participa. Em todas as mesas de bar, em todas as rodas.
Triste. Enchi a mão.
O Thiago, ele vive a vida dele. Tipo, tem um filme que
eu tô em crise com isso.
Que é Qual o Seu Número? Que a personagem da Anna Faris fala, ah, eu acho que eu vou cortar a franja. Ah, eu acho que eu vou ficar de franja. Eu tava
é
dizendo.
Isso.
O Thiago, a vida inteira, ele raspa o cabelo, ou o cabelo dele tá raspado, ou ele tá deixando crescer, ou ele vai raspar. Há 20 anos eu conheço ele, ele tá sempre deixando o cabelo crescer, até que se irrita e raspa.
Mas tendo isso posto, diminuiu o meu cabelo. Isso eu não gostei, gente. Porque eu adorava meu cabelo. Hoje eu gosto menos dele. Tô tentando fazer as pazes com isso, tá?
Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar também, é como... essa indústria da estética também evoluiu. Tá, então, hoje a moda é ultraforme, né? É ultraforme, que é o que dá uma levantada geral. Tem uma história clássica que conta que quem foi que quando fez 50 anos ganhou o papelzinho da Tônia Carreiro foi a Suzana Vieira? Acho que foi a Suzana Vieira.
Acho que foi.
Quando fez 50 anos
tem
ganhou
o papel. Tem uma da Meryl Streep famosa também, que ela fez 40 anos, ofereceram 3 papéis de bruxa pra ela no mesmo ano.
Eu amo essa entrevista anos. Que ela fala. Aí lá, alguma coisa está acontecendo. E não, mas é que a Tônia Carreiro deu um papelzinho pra Suzana Vieira e falou, ó, feliz 50 anos, esse é o telefone do Pitanguinho, que é um cirurgião plástico famosíssimo. E aí, eu fico me perguntando,
tô rindo de tristeza.
Porque assim, existia uma cara dessas mulheres de 50, 40, ou 50 anos a 30 anos.
Sim.
Que repuxava ali do mesmo jeito, era uma técnica de cirurgia plástica, que fazia aquele repuxo. Será que daqui uns anos a gente vai olhar pra nós e a gente vai achar que também tem uma cara? A tal cara da desarmonização facial, né?
Amiga, acho que talvez, hein? O que muda da nossa geração pra delas, que é umas duas na frente da nossa, né, gente? A Tônia até já morreu, teria uns 100 anos. A Suzana tem 83, 84. Eu acho que a gente vai viver... Eu acho que a gente começou já a viver um detox, na verdade.
Então assim,
estéticas.
Eu fico pensando isso, assim, tudo
então,
cai.
Então tem muita água pra passar embaixo da ponte ainda.
E as intervenções são menos duras, como do que antigamente, né, assim, tem...
É, isso no mundo...
Crepúsculo dos deuses, apontar, né? Pensa em Crepúsculo dos deuses, eu sempre penso aquelas
cenas. Mas no mundo de apontar a tendência, existe uma discussão sobre o menos é mais. Sobre o cabelo grisalho, sobre o corpo real. Mas... A máquina, a engenharia, a engrenagem está moendo. A engrenagem está falando para botar maxilar, para botar lábio, para botar bunda, para fazer lipo HD. O mundo está rodando assim. A discussão de tendência aponta para sair desse pesadelo. Mas a verdade é que a gente vive um pesadelo de estética que foi, na minha opinião, antecedido. Hoje começava com 40, hoje já começa com 20, o massacre.
Sim. Não, eu
com
acho
21
assim,
tem jovem totalmente modificado.
É.
Tanto que, ó, eu adoro novela do... novela da Globo da década de 90, né? Que eu percebi que é um período de afeto pra mim das novelas. Tô terminando a viagem, graças a Deus não aguento mais. As atrizes têm 40 anos, as protagonistas. A Cristiane Torlone, a Lucinha Lins, a Cristiane Torlone até um pouco mais nova. Cara, elas têm a cara delas.
Uhum.
Cara delas. Tipo, o dente delas.
Dente é uma coisa da estética, né?
É, tô falando que é bom ou ruim, não. Mas pra mim, me tranquiliza um pouco quando eu vejo as pessoas normais na novela, entendeu?
É muito bom, é muito bom.
Hoje você volta, tem uma dentadura de palhaça.
É.
Então, tem 30 anos, entendeu? Meu Deus.
E aí, aquela padronizada. Então, assim, eu acho que é isso. A gente, o que eu sabia e não gostei.
Não que elas não fossem todas iguais, que era todo mundo branco, né? Nessa novela tem isso.
É, o que eu sabia e não gostei? Que tudo vai cair. Só que eu acho que a gente tem que começar a entender o quanto a gente realmente quer mexer contra algo que talvez não tenha muito o que lutar contra.
Tem coisa,
e aí eu
gente,
chego...
que se mexe piora, viu? Tem coisa que é melhor...
Exatamente. Sabe quando foi arrumar aquele quadro, aquele meme da mulher que foi, limpou o quadro e começou a arrumar?
Exato, vai virar a pintura, né? Da vela espanhola.
A pintura da vela, então dá uma segurada. E o que que tu não sabia sobre a vida aos 40 e não gostou?
Olha, isso eu não sabia mesmo, gente. Isso é só quem viveu sabe. Isso é o nome do quadro. A gente até falou disso no começo do programa. Eu não sabia que o corpo ia levar tanto tempo ou mais tempo, dependendo de cada pessoa e da intensidade da noitada, para se recuperar de uma noitada, para se recuperar de um dia mais forte de treino na academia, né?
Um dia pesado de trabalho.
Um dia pesado de trabalho. Eu não sabia que... essa parte da recuperação ia demorar mais e que isso ia interferir nas decisões que eu tomo no dia a dia da minha vida. Não
isso
sabia
é uma loucura,
que ia levar,
gente,
esse tempo. Isso é assim, bizarro. Isso é bizarro.
A capacidade de recuperação, ela diminui muito. E a
não
gente...
é conversa, né, amiga? Não estamos forçando
é.
A barra.
Eu tô falando,
até porque
que...
eu e a Bárbara, a gente sai bem, a gente bebe bem, a gente se diverte, a gente trabalha, a gente treina. E é verdade, pessoal.
Não, e eu sou a pessoa rolezeira. A gente começou a gravar, o Thiago falou, não, vamos gravar logo... pra tu poder descansar. Não, gente, hoje a vida vai seguir. Bebi um pouquinho a mais ontem. Hoje eu tenho que fazer os meus rolês aí do final de semana. Mas demora um pouquinho pra pegar. É carro a álcool.
Demora.
Sabe?
É carro a álcool. É literalmente, no nosso caso, literalmente. Né? Literalmente, no nosso caso. Olha um bom uso da palavra literalmente aí, gente. Qual que é o próximo? O próximo é o que eu não sabia...
Não, eu não falei o meu
desculpa.
Ainda. Que eu acho
perdão,
que é uma coisa
perdão,
que eu quero
desculpa.
Trazer aqui, que eu acho, o programa tá meio longo hoje, mas assim, é uma coisa que eu não sabia mesmo.
Sabia que isso
e eu fui enganada pela mídia, pela sociedade, pela indústria. É que tem coisas que o exterior, por mais que a gente faça o ultraforme, o botox, a plástica e tal, não vão disfarçar. Eu não posso falar especificamente de mim, porque eu não tô vivendo isso, mas eu tenho várias amigas que estão tentando engravidar, por exemplo, e não conseguem.
Oh,
a gente vive, a gente
puxa,
vê a ideia do congelamento de óvulos, que pra mim é a coisa que mais caiu por terra.
Então, mas eu entendi que isso é controverso, né, o congelamento de óvulos.
Então, pra mim é coisa que caiu por terra. Porque muitas mulheres congelaram os óvulos com 35, achando que os 40 iam descongelar, tirar a forminha de gelo do freezer, iam engravidar. E não é assim, o corpo não... Gente, assim... se existe um Deus, ele é um pouco machista, porque a mulher tem um limite. O corpo da mulher tem um limite para ter filho, né? Então, assim, a gente tem que entender, e é difícil, porque a gente, eu vejo, são mulheres jovens, cheias de pique, que querem ter filhos, e tão
na lida aí, né?
E não conseguem. Então, assim, eu não tinha entendido, porque o congelamento de ovos, ele vendeu uma falsa segurança para nós mulheres, de que a gente podia focar na nossa carreira com 30 anos, que a gente ia ter os nossos óvulos ali, a gente ia chegar aos 40 e ia dar certo. E muitas vezes acontece que não dá. É basicamente isso, o corpo não está preparado, não consegue mais desenvolver.
Muito frustrante, muito frustrante.
Muito frustrante. Eu tenho várias amigas que estão nesse rolê de tentar engravidar, que é assim, chegando aos 40, próximas aos 40, e... é isso, são mulheres que são jovens, ativas, saudáveis. E eu não tinha essa noção de que realmente tem coisas que teu corpo vai parar de fazer depois de uma certa idade. 40 é essa idade para fertilidade de reprodução feminina. Isso para mim é uma coisa que me pegou, assim, observando as minhas amigas, várias mulheres ao meu redor.
Sendo mais superficial, eu tive essa conversa com o meu personal no final do ano passado sobre corpo e tinha pessoas treinando, outros homens treinando mais jovens do que eu. Eu falei, porra, Thomas, hein? Se eu treinasse todo dia, eu chegaria lá e ele... Não, esse garoto tem 20 anos. Mas é verdade, gente. Eu falei, e era uma conversa bem humorada, cheia de significados. Falei, ai, Tom, e se eu treinasse todo dia, hein? Chegava, e eu tava até comentando com ele que eu tinha achado o cara gatinho. Chegava nesse corpo, ele, não, esse menino tem 20 anos. Falei, ah, tá bom, é verdade. Bola pra frente.
Bola, leg vamos press. Continuar.
Leg press, pronto.
E o último é, o que eu não sabia sobre a vida aos 40 e gostei?
Eu sou bonito. Eu não sabia e eu descobri isso muito próximo dos 40 anos, né? E aí consigo, e é retroativa essa percepção. É, e é uma percepção retroativa, gente. Porque assim, eu olho e falo, pô, eu sou um cara bonito. Percebi isso perto dos 40 anos. E retroativamente olho, gente, como esse menino era bonito e não sabia. Isso eu descobri só com 40 anos. E aí aquela frase lá, ah, se eu tivesse a cabeça de 40 no corpinho de 20.
Ia fazer um estrago.
É uma máxima que eu consigo, ia fazer. Fiz, gente. Mas foi muito importante pra mim me reconhecer como uma pessoa bonita e perceber que eu era bonito, e aí com algum sofrimento, que é olhar para aquele jovem e ter um pouco de dó dele. Eu acho que a tendência é esse dó se transformar em solidariedade, se Deus quiser eu vou conseguir, que é, meu filho, quanto tempo você se perdeu se achando feio e você nem era, você era uma gracinha.
Quantas vezes a gente se bloqueou de fazer coisas,
né?
Também, quantas vezes a gente não se coloca em situações, se diminui pra caber e pra se esconder. E cara, e tava tudo bem, né? Mas acho que também é um processo da vida, Ti. Se a gente a nossa cabeça de 40 com um corpinho de 20, o mundo fica insuportável, né?
Porque a gente... Mas é que realmente, amiga, eu era muito bonito. Eu não sabia, eu fiquei um pouco passado, entendeu? Falei, gente, tô passado.
Muito
foi
bom.
Chocante pra mim, foi chocante.
Mas eu acho que é bom...
E pra você?
Pra mim, eu tinha colocado uma coisa aqui, mas eu vou mudar, pensando tudo que a gente falou nesse programa. Que é como é gostoso cuidar de mim, da minha saúde.
Ah, que delícia.
Como eu gosto de ir pra academia, que é uma coisa que eu nunca gostei com 20 anos. Eu ia por obrigação,
eu,
né?
Eu vou hoje.
Então, assim, como eu gosto de olhar pra minha saúde, de ir num médico, de pegar os exames, de comer bem, de olhar pra essa saúde minha, e não só de estética, mas... De me cuidar, assim, e ter orgulho disso, assim, sabe?
Muito bom, parabéns.
Essa semana eu consegui, final, eu desmarquei uma vez, eu tive que sair correndo de um compromisso pra ir no dentista. Eu vou no dentista porque eu quero me cuidar, e é minha saúde bucal também.
Não é
minha
terça-feira.
Saúde,
é terça-feira.
É isso, fazer terapia, é ir na academia, olhar pra saúde é gostoso demais, gente. É a gente cuidar da gente,
muito bom.
Do nosso corpinho, da pessoa mais importante do mundo pra gente, que somos nós mesmos, né?
E sem partir de uma neurose, entendeu?
Não, é cuidado.
Sem partir de uma neurose, é cuidado, é cuidado, é cuidado. Muito bom,
e pra
me
terminar,
identifico com só a descoberta.
Também me identifiquei sobre ser bonita, então tá tudo bem, Thiago.
E é mesmo, tem que se identificar.
Para os próximos 40, uma ideia que a gente quer que fique de molho, ressoando na cabeça dos ouvintes pelos próximos dias, meses, 40 minutos, 40
anos. Pensamentos intrusivos, a gente vai lançar aqui agora.
Eu vou pegar carona numa coisa que o Thiago falou lá no começo, quando ele falou dos
nessa
homens.
Nessa cauda de cometa.
No que o Thiago falou lá no começo, quando ele falou dos homens que ele descobriu que nasceram em 82, que é... Qual é o teu padrão de beleza, ouvinte? Quem é bonito pra você? Tem quantos anos?
Legal.
É isso.
Eita, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, gente. Você quer ser jovem ou ser feliz? Com 40 anos, a gente tem que decidir. Porque se você decidir pelo caminho de ser jovem, morre agora. Porque vai ser impossível. Não, já vai morrer tarde,
essa
inclusive.
Mensagem
com
otimista, a gente termina mais um
episódio. Com 40 anos, você tem que escolher se você quer ser jovem ou ser feliz. Se você quer ser jovem, você já tá atrasado, que já era pra você ter morrido, que você já não é mais. Então você vai perseguir o ideal da juventude ou você vai perseguir a sua felicidade.
Muito bom, amigo.
É isso aí.
Mais um 40, quem aguenta entregue pra vocês.
Semana que vem é o quê? O tema? Não sabemos, estamos discutindo ainda.
Mas fiquem com a gente, vocês vão descobrir em breve.
Fica aí que vem.
Tá bom?
Vem um novo tema aí.
Beijo. Um beijo, gente. Boa semana.
Tchau.
Você ouviu o podcast Estamos Bem? Segue a gente nas redes sociais. Somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou @dabárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com.